com licença aí, caindo direto no papo com você. Tá tudo certo? Como é que tá? Dias finais, hein? Pra ano novo, mas antes tem Natal e você já tá aí nesse fechamento total. Tá tudo bem? Acordou hoje com uma pilha de coisas pra resolver? Uma agenda grande, um trânsito pra circular, um trânsito para enfrentar, lojas, todos os compromissos que você tem, tanto presente para dar. Tem que dar presente só nesse dia, né? Podia ter dado presente o ano inteiro, hoje estava livre. Mas é isso aí, você tem muito o que fazer, tem muito trabalho. E é bom assim, hein? Assim você aproveita o seu dia fazendo aquilo que combinou fazer. Prazer te encontrar aí. Hoje tem mais papo aqui, a gente continua até sexta-feira aqui normal, ao vivo, com você. Elaborando, pensando o que foi esse ano, o que deixou de ser, o que poderia ter sido, por que não foi e tal. Essas coisas todas que a gente pensa, porque é o nosso crítico funcionando sobre o que deu certo, o que não deu e qual é a nossa participação. É claro que a gente tem participação em tudo, a gente tem direito autoral nas boas e nas más coisas. E aí você sempre melhora. Tudo que você fez serviu para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento. E você já vai aí preparando, organizando como será 22. Primeiro organizando aí dentro, né, os seus sentimentos, seus pensamentos, para se alinhar com o seu valor, com seus princípios, com aquilo que é você, aquilo que realmente importa, aquilo que deixa você no equilíbrio, que deixa você legal. E depois a sua estratégia de mundo, como é que você lida lá fora, levando a sua ética, levando o seu valor, sua honestidade, mas ao mesmo tempo sabendo que você precisa atuar no jogo, jogar o jogo e fazer bem feito. E é assim todo dia. Você acorda para trabalhar, você acorda para ser feliz, você acorda para dar, você acorda para receber, você acorda para aprender, você acorda para ensinar, você acorda para usufruir do mundo, da vida, tudo que ela te oferece. E se você ficar com a sua tapadeira aqui olhando só para um ponto, com aquele foco fixo, aí você talvez não perceba as boas coisas que vão surgir diante de você, não vai nem ver as possibilidades que você tem. Então, ó, faça o que você tem que fazer, melhor que foco e sentido, saiba a sua direção e aproveita o caminho, tá? Aproveita o caminho. Todo dia tem que pensar assim. É bom estar todo dia com você no papo, é bom estar todo dia com você na hora que você cai do céu, quando você sai da cama, quando você sai do sono. Mas é bom estar com você a qualquer hora que marca o seu relógio, sabendo que você tem a perspectiva de tempo antes de voltar para o travesseiro. Tem o que fazer, tem o que pode fazer, tem o que sabe fazer e não vai se esconder, né? Vamos nessa então. É mais um dia, vamos nessa aí. Bom, tô chegando. Sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Você não rodou a vinheta? Roda uma vinhetinha feliz dia novo aí, Thiago, que eu vou fazer uma virada.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Não vou chamar a Roberta hoje aqui para dar o tom das coisas, vou eu mesmo puxando, lembrando você que hoje no programa a gente tem, claro, uma convidada muito especial. Nesses últimos dias do programa ao vivo, hoje é o último programa ao vivo com um convidado especial. Amanhã a gente tem a equação com a Flávia Lippe, mas hoje quem está com a gente aqui, pessoa importante para você orientar a sua carreira a partir da liderança. É uma mentora, ela faz mentoring. É a Tânia Teles que vem para a conversa hoje aqui, que vem para o diálogo nutritivo. Tânia acredita na liderança como caminho de excelência para a realização pessoal. Com a preparação correta, ela diz que liderar deixa de ser um fardo para tornar-se uma paixão. E ainda é possível conciliar, diz ela, família, sim, trabalho, sim, filhos, sim, sendo feliz, fazendo o que ama e se autoliderando para a ação. Porque a vida é isso aí, né, Tânia? São vários papéis, é isso que a gente chama atenção todos os dias aqui. Dá para combinar tudo de bom que você tem para fazer, tudo que você tem também de necessário e responsabilidade. Tânia Teles é autora do método Vita e há mais de 18 anos ajuda profissionais a conquistarem posições de liderança no mercado com leveza, né? Sem aquela competição estúpida, é isso aí. É a liderança ética. Ela já atuou em empresas como o Boticário, o Sebrae de Santa Catarina, órgãos públicos diversos. E é graduada em especializada em gestão estratégica pela FGV, mestra pela FUCAP Business School, empresária, fundadora do Instituto Tânia Teles e docente na Escola do Serviço Público do Estado, capacitando centenas de servidores públicos. Ela vai falar, falou comigo, conversou comigo, direto do Espírito Santo. Bom, vamos lá. Olha, a palavra-chave hoje aqui da agenda Atitude. As agendas Atitude, deixa eu te falar, vai. Agenda Atitude, ó, quando ela aparece aqui, por causa do meu chroma aqui, você não vê direito a cor dela, mas olha que azul, ó. Ó o azul da agenda. É a 20ª agenda, por isso que tem o 20 e 22. Muito feliz com a agenda, com todo mundo que recebeu a agenda, que tá ligando pra gente pra elogiar, como sempre, a uma agenda. Tem gente que manda foto, ó, uma pilha de 20 agendas desde a primeira. Mas está aqui, a agenda Atitude, bons hábitos, futura habilidade, atitude positiva, por isso esse mais aí. Tem aqui a palavra-chave do dia para cada dia te inspirar, uma frase de sabedoria, tem uma frase musical, essas que eu fico sempre lembrando aqui. Tem um livreto aqui do Daniel Carvalho Luz, o insight Bons Hábitos. Tem também o Gustavo Cerbasi aqui com Lembrando os Vícios. Os vícios financeiros que atropelam a gente. Tem também, eu fiz aqui uma coletânea de 52 dicas, uma por semana, de bons hábitos que você pode incorporar na sua vida e sugerir para a sua equipe, para quem você vai dar de presente. Bons hábitos é isso. Mas é difícil você tirar um vício. É difícil você tirar um mau comportamento, porque ele também é legal. Se é um vício, ele também diverte, ele também tem um papel. É que você não percebe quanto você é escravo de um vício. E a gente entende que o jeito melhor de acabar com o vício é adotar bons hábitos. Quando você vai incorporando novos bons hábitos à sua vida, não sobra muito espaço para os vícios, aquelas coisas que são nocivas, ainda que te divirtam. Certo? A Agenda Atitude está aí, disponível para você. E pelos correios, né, a gente já encerrou a entrega, mas para quem está em São Paulo ainda é possível entregar via motoboy, você que vai dar de presente. E a gente, por causa da live, por causa desse encerramento da fase de vendas antes do Natal, tem aí um link especial para você de presente. Você que já comprou, comprar outro aí com descontaço. Só para encerrar, já estamos acabando aí a temporada. Não sei se fica alguma agenda para o começo do ano, mas enfim, você já pode garantir a sua, dar de presente. É o seu jeito de patrocinar o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa que nos honra muito. Além da sua presença sempre importante aqui, é legal ter você também como um agente, um embaixador. Tendo aí a agenda todo dia para me acompanhar ano que vem inteiro. Enquanto eu trago a palavra-chave, você já tem aí. E agenda é futuro, né, gente? Agenda não é para escrever passado, não é para escrever memória. Agenda você escreve o que será. Agenda Atitude, ela é praticamente um oráculo com as dicas, com os toques. Também tem o Escolha Calma, sempre uma palavra de valor para você orientar. Mas vamos aí. Eu estava falando que a palavra-chave da Agenda Atitude de hoje, dia 22 de dezembro, é felicidade. Diz Masaharu Taniguchi, a felicidade repartida com o próximo dura eternamente. É, a felicidade repartida com o próximo dura eternamente, né? Felicidade não é o tipo de estado que a gente vive sozinho, né? A gente quer expandir, a gente quer falar, a gente quer compartilhar. Mas vamos aí, a Roberta não está aqui hoje. Hoje eu vou trabalhar sozinho aqui, sozinho não, com você, né, que vai participar. Pode entrar no papo aqui, dizer o que você sonha, o que você faz, o que você quer, o que você pode, o que você programa, o que você acredita, qual é o seu sonho. Conta aqui no chat, conta pra gente aí. Mas vamos lá, eu tenho que fazer agora o quê? Aquela coisa que é inevitável, né? Dá uma olhadinha lá fora, ver como é que estão os portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente faz esse serviço para você lendo o primeiro portal de notícias aqui, a partir de Folha de São Paulo. Vamos ver como é que estão as manchetes. Centrão pediu abandono de discurso golpista para manter aliança com Bolsonaro. Partidos entraram no governo em seu maior momento de fragilidade, com crise institucional e pedidos de impeachment. Essa é a hora, é claro, de todos os partidos se aliarem também para fazer as suas negociações, né? Quando um presidente, seja o Bolsonaro, o Lula, quem for, está fragilizado, aí que chegam os apoiadores e aí é que funciona o balcão de trocas. E é assim que a gente tem a sustentação do Centrão hoje, forte em relação ao governo Bolsonaro, que balançou e balança ainda em função da sua popularidade. Mas saco mé, né? Política é isso aí. Fazem acordos para a hora e assim que a coisa complica, eles também caem fora. Uso de máscara em locais abertos divide a população, aponta a pesquisa do Datafolha. Tem gente que acha que deve usar, tem gente que acha que não. Vê lá o que você vai fazer, hein? Vê lá o que você vai fazer. É bom você se cuidar. É bom você se cuidar, porque ninguém melhor do que você para se cuidar e cuidar das pessoas que você quer. Lugar que você acha que deve usar máscara, usa. Já sabe que na praia, lugar aberto, já teve um médico aqui dizendo, o vírus não suporta o calor. Por isso que a gente vem numa fase aqui que vai ajudar. Enquanto outros países entram no inverno e tem uma grande preocupação, nesse momento, quem pode nos ajudar muito contra a Ômicron mesmo é o calor. Então, essa propagação pelo ar, na praia, você não precisa caminhar na praia de máscara. Se você está num lugar fechado, aí sim. Vamos lá, outro assunto aqui, coronavírus, proteção contra a Covid, beira 100% com terceira dose, diz estudo. A Alemanha limita reuniões familiares no ano novo para conter alta de casos. Anvisa recebe ameaças com último aviso, comunistinha e traíra. Sistema que registra mortes volta a funcionar 11 dias após ataque hacker. Pois é, essa coisa de ficarem ameaçando a Anvisa é o mais absurdo. Tem coisa surreal, né? Da irracionalidade mesmo. Se a ciência diz que é para vacinar crianças, crianças morreram, basta ver aí. Tem até médico, né? Médico, né? Que fica defendendo isso. As crianças precisam também ser vacinadas. São seres humanos, apenas jovens. Têm melhores anticorpos? Sim. São menos frágeis do que os velhos? Sim. Mas comparado com outras doenças da infância, a Covid matou mais do que todas as outras. Então, caramba, não vamos ficar brigando com a única coisa que está realmente funcionando no combate ao Covid. Outros assuntos aqui, vamos lá. Congresso Nacional. Congresso aprova orçamento com 1,7 bi para policiais e 4,9 bi para campanhas. Então, foi aprovado de novo aquele superfundão que é uma ofensa, né, num momento de crise, fundão partidário. E você sabe que nessas horas de aprovar fundão, aprovar dinheirão, aí tudo quanto é partido está junto. Não tem PT, não tem PSOL, todo mundo fatura, todo mundo quer mais dinheiro para os partidos. É claro, o business da política funciona assim. Vamos lá, então. Professor, educação. Professor usa roupa alusiva a Ku Klux Klan e é afastado de escola em São Paulo. Em carta, a docente reconheceu a atitude inadequada e pediu desculpas. Professor, bah. Vamos lá, então. Vamos aqui. Eleições 22. Buscas por Geraldo Alckmin no Google aumentaram 350% com aproximação de Lula. Após jantar entre os dois, ex-governador entrou na lista dos três políticos mais procurados na web. Esse é o cálculo da política. A gente não sabe onde é que eles querem chegar, mas eles sabem. E é isso aí. Tem toda uma estratégia, claro, de campanha, de disputa eleitoral. São forças, são eixos políticos. Também não há nada de errado em políticos se unirem em função de um bem comum. A política é para isso. Ainda que em outro cenário eles possam se estapear antes e depois dos acordos que eles fazem dentro de um momento, isto é da política. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso aí, veja aí vários portais antes de firmar suas posições. E então, Thiago, o que nós fazemos agora? Você tem aí uma mensagem para rodar para a gente? Roda aí!
A vida prática, como sugere a matemática, carece, todavia, de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha. A gente se encontra e conta cada um.
Gente atrai mais gente. Ficamos todos juntos, de toda parte ou mesmo de lugar nenhum. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado. É o lado humano. Eu cuido de você, você cuida de mim. Juntos cuidamos desse nosso mundo. Isso é um começo, sem chegar ao fim. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Centenas de uns, milhares de uns, podem se aproximar mais alguns, e ainda assim seremos um. Nós somos um, nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós somos um, nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nusaman? Watashi ta shi wa shidori desu. Mind no. Siamo uno. Bidban hai. Imaste na.
Essa mensagem aí, isso é a criação do locutor amigo Edinho Moreno, que teve essa ideia, falou com a Andréa Bujanra do nada, assim, Andréa Bujanra fez essa música original para segurar, o Edinho interpretou também, além de escrever o texto, interpretou toda uma campanha, e o Thiago aqui da Union Media, Thiago da Union Media, que também faz aqui, tá agora pilotando aqui o programa Feliz de Dia Novo, fez essa edição especial de imagens, fez esse vídeo aí, mas enfim, o sentido da mensagem é esse, somos um, e a pandemia nos mostrou, a gente fez isso aí, né, Thiago, no início ainda, antes de estourar essa pandemia, mas veio como um sentido para lembrar que somos um, é isso aí, somamos o que somos, mas ainda somos um. É bonito isso? Somamos o que somos, mas ainda somos um. Essa troca de ideias, esse jeito de estar junto, preservando a unidade, mas ao mesmo tempo junto, é o que faz a diferença pra gente, humanidade. Bom, mas enfim, frase musical do dia, antes de eu chegar aqui, antes de eu trazer a Tânia Teles para o papo sobre uma mentoria importante, mentoria com leveza. Acordou com uma frase musical, vou pegar aqui um Jota Quest de sugestão. Parece a minha cara isso aqui. 7h15 eu acordo e começo a me lembrar do que ainda não me esqueci, do que tenho para falar. Todo dia é assim, tempo quente, pé na estrada, tô seguindo o meu caminho, já parti pro tudo ou nada. Canta aí. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Todo dia sempre assim? O que a gente vai colocar de ingrediente novo no dia igual, hein? Todo dia tem 24 horas, essa é a parte quantificada, mas o que você coloca de substância cada segunda, cada minuto é que faz a diferença. Deixa eu dar um oi para quem está comigo aí, quem sonha, quem faz, quem acredita, quem está ao vivo, Conversas para a Vida, fantástico. Tá aí, Ronaldo Moisés, um ótimo dia, um feliz dia novo, dizendo para a gente também. Marcela Moral, aí, direto de Jaraguá de Goiás. Rubens Lopes, ô Rubens, aparece aqui amanhã, o programa vai estar meio livre aqui, quem quiser aparecer, apareça, Conversas para a Vida aqui. O portal, né, a página está dizendo aqui, meu sonho é ter uma família feliz e numerosa. É isso aí, é tudo que a gente quer, né? Edneia Pimentel também está aqui. Amo muito tudo isso. Que legal, Edneia. Amo tudo isso aí. Você tem que amar mesmo. Tânia Teles está aqui com a gente ao vivo. É a nossa mentora, convidada de hoje. Já fala com a gente. Já vai entrar no papo aqui. Antônio Carlos Pellegrino também. Um bom dia para você. Patrícia Crisóstomo diz: feliz e abençoado o dia todo. Gratidão por melhorar meus dias. É você que melhora o nosso. Ana Valência também está com a gente, bom dia, gente que está ao vivo. Luciene Paixão, super Tânia Teles, ela já está aqui, competentíssima amiga e mentora de alto nível. Opa, isso aí, o papo vai ser bom aqui. Edmar Pereira, que esses dias que antecede o Natal, a paz, a harmonia e a alegria estejam presentes no coração de todos. Valeu, Edmar Pereira, obrigado pela presença sempre. O Roger Schroeder também chega trocando ideias. Se você quer algo que você nunca teve, você tem que fazer algo que nunca fez. Tá aí, né? Sabedoria. Feliz dia novo. Lucineia Paixão. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente também. Carlos Alberto Machado. Mais um ano que vai chegando ao fim. Vamos nos preparar para o novo ano que virá. É isso aí. Preparação é tudo, né? Ivanete Silva. Bom dia. Cheio de alegria. Tá falando com a gente de Governador Valadares, Rô Barros também. Feliz dia novo. Bora viver. É isso aí. Viver intensamente. Bregiato Bre. É isso aí, carinha. Bom dia. Você que nos acompanha aqui, amando o programa. Primeira vez aqui é a Lucineia Paixão. Ô, Lucineia, segura aí que você vai ver o papo aqui. Sempre tem um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Vamos lá pro papo. Vamos lá pra nossa conversa boa. Mas lembrando antes aqui, antes de entrar ainda, hoje a Roberta não tá aqui, então eu vou puxando tudo. Já já então eu já entro com a Tânia Teles, mas antes eu quero dizer aqui do astral do dia. O astral do dia com a leitura de Elmer Baumgratz, que diz o seguinte: hoje a energia do dia, sensação de extroversão, necessidade de brilho, dá um colorido para este dia. Hoje você pode acordar mais animado, animada e pronta para enfrentar os desafios. Aliás, com o espírito mais vivo e bem disposto, você pode nem pensar nos desafios, pois a vontade de viver baterá mais forte para superar qualquer que seja o desafio. Os compromissos podem ser cumpridos e as obrigações realizadas de forma clara e com resultados efetivos. Esta é uma boa oportunidade para ficar de bem com a vida, encontrar soluções para os problemas e não ficar lamentando sobre as dificuldades. Pontos fortes na energia do dia: clareza, realidade e entusiasmo. Pontos fracos: arrogância, individualismo, soberba. Pois é, a leitura dos astros e a associação que faz Elmer Baumgratz, que colabora com a gente sempre, ele aqui é da Astro Brasil. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal, ler um só. A conversa é que nos alimenta, a conversa é que faz a gente construir novos conhecimentos. E aí a gente vai para a conversa, porque aqui o nosso lance é esse: diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Vamos lá então para o Positivice Talks, Thiago.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sempre tem um papo nutritivo. criativo aqui. Hoje a gente vai falar desse desenvolvimento, processos, meios. Ela que é professora, ela que é especialista, ela que criou o método Vita de liderança. Tânia Teles, feliz dia novo. Obrigado por sua presença aqui.
Nossa, que maravilha estar aqui com você. Eu que agradeço. Sempre muito bacana conversar, ter esses momentos positivos aí na nossa vida e trazendo essa liderança para o nosso contexto, né? Que é o nosso desafio.
É isso aí, o Feliz Dia Novo é isso aí. Pega todos os dias quem acorda para trabalhar ou quem está trabalhando, quem está ouvindo no podcast, mas é para lembrar de qualidades, processos, né? Modelos, conhecimentos, tem que ser aplicado todos os dias. E você carrega aí o título, professor de FGV, a gente já falou a seu respeito, mas você carrega o título de mentoria, mentoring. O que, que é ser mentor? Doutora Otânia, conta pra gente qual é o papel do mentor na vida de uma pessoa ou na vida de uma equipe.
Irineu, olha só, o mentor, ele vai dividir uma jornada. Então, nós passamos por uma experiência de vida, conduzimos aí pessoas, passamos por questões, superamos desafios e alcançamos resultados. Então, o mentor, ele vai compartilhar a jornada de forma a acelerar o processo de quem está precisando ou quer alcançar o que você alcançou. Então, você vai inspirar as pessoas que eles podem chegar e, ao mesmo tempo, compartilhar todos os seus conhecimentos, as suas experiências, os problemas que você superou, de forma que a pessoa não precise passar por aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas questões. Então, como mentora, eu divido uma experiência aí só com desenvolvimento humano de mais de 18 anos. Equilibrando aí as esferas do trabalho, né, e família. Então, eu consigo compartilhar com os meus mentorados essa experiência. E no universo corporativo, quando o líder alcança aquele patamar, ele tem muita bagagem, muito conteúdo, muito conhecimento para compartilhar com seus liderados.
Pois é, a gente na vida, eu tive, e quem está ouvindo a gente também já teve, né? Tem mentores informais, né? Pessoas que a gente olha, só de observar já serve de uma orientação. Às vezes a gente tem proximidade para conversar e a gente fica ali. Eu sempre tive essa pegada também, eu sou uma esponja. Pô, ali tem alguma coisa legal, eu fico perto, né? Eu quero aplaudir, mas eu quero estar ali, tá vendo? Então a gente escolhe mentores. Hoje, com um mundo complexo como está, com tantos desafios, competitividade, a mentoria virou um processo. Você já lidava, além da sua experiência, você tem, né, já tem um exercício tanto na pedagogia, na didática, né, como autora, como professora, você já tem uma experiência de aula e também já tem a experiência de vida. Porque o mentor é isso, o mentor é alguém que já fez. É alguém que já sabe os passos que a pessoa vai enfrentar. Não é uma coisa só teórica, né? É diferente de um coach, né? O coach pode organizar com a pessoa um modelo de trabalho a partir dali. Já o mentor, ele fala, olha, pega alguém que já está lá, precisa dar um outro passo ou precisa consolidar. E aí é o mentor porque ele tem um ganho maior que, além de processo, inclui a experiência. Esse é o resumo do que é o mentor?
Nossa, sim, sensacional. Você tem uma capacidade de síntese, assim, fantástica, né? Ele já chegou no patamar que ele queria, ele já conduziu, ele já vivenciou experiências. E se ele já chegou naquele patamar e você quer chegar também, ele pode aí dividir esse conhecimento, dando a oportunidade de você fazer a sua escolha. E isso é muito importante. Tanto os mentores informais, quanto os mentores formais. Você pode fazer isso, tanto no universo pessoal como no universo corporativo. Eu lembro, Irineu, que eu participei. Posso contar uma historinha?
Claro, vontade.
Eu estava fazendo implantando uma gestão estratégica de pessoas num órgão público e no desenvolvimento de liderança, quando eu mapeei, eu identifiquei que mais ou menos 40% das pessoas já estavam em vias de se aposentar nos próximos 5 anos, naquela época. Já se passaram 3 anos. E tinham grandes líderes que iriam se aposentar e ainda não tinha preparado sucessores. No dia do treinamento...
A Tânia Teles está contando para a gente uma experiência que ela teve aqui com um grupo de pessoas que já estavam em vias de aposentadoria. Ah, você voltou. Eu perdi um pouco do que você contou, porque deu uma congelada na sua internet. Viu, Tânia? Você estava me contando a respeito do grupo que estava em vias de se aposentar e como é que você iniciou a história. A gente perdeu um pouco por causa da conexão que caiu. Conta para a gente de novo o que é que você fez com esse grupo que estava lá em vias de se aposentar e precisava pensar em sucessão.
Eles não tinham pensado na sucessão, eles estavam um pouco resistentes, inclusive, de passar por um treinamento de liderança no auge da carreira deles. Quando eu fiz uma seguinte pergunta: quem é que vocês estão preparando para ocupar os seus espaços, seu espaço? E teve líder que ali falou: ninguém. Você já pensou em alguém? Tem alguém na equipe? E foi muito curioso que um dos líderes levou um membro da equipe. Um deles, ele falou: ah, é assim, essa aqui é a pessoa que eu já estou pensando nela, e eu ainda não tinha preparado, então a partir de hoje eu vou me levantar da cadeira, ela vai sentar e eu vou conduzir. E assim ele fez, simbolicamente, no auge do treinamento, ele levantou, trocou a cadeira, e a partir daquele dia, ele começou a trazer esse membro da equipe para os treinamentos, já começou a conduzir e a compartilhar. Então, isso é muito grandioso, porque, na verdade, quando a pessoa busca o mentor, ela vai escolher esse mentor pela bagagem, pelos valores, pelo conhecimento, se ele já chegou aonde ela quer chegar. E com todas essas características. No universo corporativo, esse mentor pode ser o seu líder. Se for um líder inspirador, se for alguém que já chegou onde você quer chegar, que tem os valores coerentes. Então, foi uma experiência que me marcou profundamente. Você falando, assim, me veio à mente aí essa visão de que o mentor, ele já chegou no patamar, ele já viveu a experiência, já acumulou resultados. E se você quer, você pode escolher um mentor que te represente, que te inspire.
Pois é, os mentores também se reconhecem. Uma pessoa que tem uma grande bagagem, uma experiência, já viveu, né, várias etapas de desenvolvimento, teve uma carreira brilhante, mas todo mundo chega um momento que fala: bom, agora cheguei aqui, e daí, como você citou, tem a transição, é alguém que tem que achar um outro lugar para si no mundo, né? Onde é que lugar que eu ocupo agora? Que eu tenho que largar? Que eu tenho que adotar? Então, é essa hora de trocar ideias com quem está no mesmo nível. Então, a mentoria, eu imagino que ela serve para pessoas que precisam consolidar ou, pelo menos, estabelecer um novo modelo de atuação depois de grandes coisas realizadas. Então, ela vê, sei lá, não sei se é isso que acontece com seus mentorandos. Ela fez muito sucesso em alguma área, mas aquilo deu. A minha experiência se esgotou aqui, eu quero para outro lugar. E aí que ele vai tirar a cabeça para fora e olhar. É essa hora que ele precisa trocar ideia com o mentor ou com mentores, que é para ele calcular a sua experiência combinada com a experiência de alguém também experiente. Quer dizer, é sempre essa troca.
Irineu, queria fazer uma ressalva aí, que às vezes a pessoa não necessariamente já alcançou todos os resultados, né? Tá. O mentor, ele é alguém que já conseguiu acumular esses resultados. Ele pode compartilhar isso com pessoas já experientes que querem fazer uma transição. Ele pode compartilhar isso com pessoas que estão no início da carreira. Essa semana eu até compartilhei no meus stories. Eu mentorei uma pessoa que estava no primeiro pilar da liderança. Ela não tinha ainda ocupado um espaço. Durante a mentoria, ela já se projetou, já teve essa oportunidade na organização e foi indicada para participar do Instituto Líderes do Amanhã. E é uma seleção que ela já tinha passado e não tinha conseguido. E essa semana eu mentorei, preparei para ela participar desse processo seletivo e ela foi selecionada entre os 104 candidatos, ela ficou dentre os 21. Então eu quero te dizer que na mentoria você pode mentorar pessoas em início de carreira e pessoas na fase final da carreira, né, fazendo essa transição, inclusive para a aposentadoria, para descobrir novas possibilidades, para descobrir novos desafios e uma forma leve de fazer essa transição planejada, organizada e se posicionando também. Porque é uma questão central que eu sempre pergunto para alguém que já está no final da carreira: qual é o legado que você quer deixar?
Sim.
Você tem conhecimento que você pode compartilhar? Eu trago muitas reflexões que às vezes tem pessoas que estão esperando pelo Irineu, pela Tânia, né, por outras pessoas, a nossa mentora e amiga comum aqui, a Leila Navarro, que é uma pessoa que eu gosto muito, né, uma mentora. Então, às vezes, vai ter pessoas que vai precisar que você compartilhe o seu conhecimento. Então, quando eu trabalho com uma pessoa no auge da carreira, que quer fazer uma transição, é muito interessante quando você possibilita um olhar sistêmico, você ampliar o olhar para as possibilidades. Eu fiz isso, inclusive, nesse universo corporativo, de uma pessoa que ocupava um espaço numa área de tecnologia da informação e ela já tinha passado de aposentar, já estava aí com quase 8 anos que ela poderia se aposentar e ainda não tinha coragem de dar esse passo. Então, ela chegou num momento que eu estava dando feedback, a devolutiva de um assessment, de um instrumento de autoconhecimento, e ele já chegou falando assim, não, eu não sei porque eu estou aqui, porque eu já estou em vida, se aposentar, não vou fazer nada com isso. E aí eu fiquei numa saia justa, sabe, Irineu, naquele momento, né? Então eu virei para ele e falei, olha, então já que você está aqui, você quer conhecer um pouco do seu perfil? Ah, tudo bem. E aí eu fiz uma pergunta-chave, o que você vai fazer quando você se aposentar? Falta quanto tempo? E quando eu fiz essa pergunta, o que você vai fazer, ele paralisou. Você sabe que eu ainda não pensei sobre isso?
É.
Não pensei. E era um alto executivo, né? Enfim. E daí, quando nós começamos a conversar, e eu perguntei para ele, na sua equipe tem alguém que já pode te ajudar? Você já vislumbra alguém para ocupar o seu espaço? Você já vislumbra alguém que já esteja preparado? E aí eu falei, olha, você quando senta na cadeira de liderança, você sabe, você cuida de estrutura, cuida de estrutura, você cuida de processo, cuida de processo. Nossa, você acompanha as informações. E você, então, na área de TI, prepara a tecnologia para as coisas acontecerem? Prepara, mas você também precisa preparar pessoas. E aí, você está preparando pessoas? E nem quando eu fiz essa pergunta, ele desmontou na cadeira e foi... pensando que ia ficar meia hora, ele ficou quase 3 horas comigo conversando naquela sessão. E aí eu te pergunto, o que foi que ele levantou de possibilidades? Ele tinha um sítio, então no sítio ele fazia cerveja artesanal, e aquilo que era um hobby virou hoje uma possibilidade interessante. Então ele já está trabalhando isso. E a outra questão é que ele está se tornando escritor, trazendo essas memórias do mundo corporativo, desse universo da tecnologia, da informação, para dividir o conhecimento, né?
Quer dizer, então, a mentoria também cavoca ali, investiga ali, faz descobertas, auxilia a pessoa a fazer outras descobertas além daquilo que ela vinha fazendo ou pensando. Mas vou deixar uma pergunta no ar aqui para você responder depois. O mentorando escolhe o mentor ou o mentor escolhe o mentorando? O que é mais importante? Como é que é esse match? Quem escolhe quem? Mas isso você me conta daqui a pouco, tá bom?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, conversa com quem tem o que dizer de bom. Já volto aqui para o papo com a Tânia Teles, falou comigo direto do Espírito Santo, que é a sua base, mas atua em todo o Brasil, atende empresas de todo o Brasil, e a gente já volta aqui, né? Pois é, você vai fazer o quê? Você está em que estágio? Você precisa de uma mentoria? Você vê quanta coisa importante que você fica sabendo? É bom você trocar ideias, é bom você olhar para si com o olhar de alguém experiente para que você saiba como fazer suas transições, suas escolhas, também analisar suas possibilidades e reconhecer-se para os próximos passos. Essa é a busca. A gente fica, às vezes, tão preso a algo que a gente já fazia ou também a modelos mentais que a gente deixa de ver as possibilidades. E um mentor, né, enxerga na gente isso. Quantas vezes não aconteceu de você não saber exatamente o que fazer, mas quem estava perto de você te reconhece tanto, conhece tanto o seu traço que fala, poxa, por que não isso? E você se reconhece e vai. Ó, eu estou aqui lembrando outra vez, para quem chegou agora, ó, esta é a Agenda Atitude, Bons Hábitos, que é a 20ª edição esse ano, tá? Então você pode adquirir a sua agenda Está na promoção especial aqui, só por este link, tá? Porque não é o valor normal. Tem também, se você não comprar, não tem problema. Se você comprar, é bom, porque é assim que você patrocina, assim que você também é embaixador aqui, mas vai fazer um bem para você, uma agenda que inspira, para você dar de presente. Mas está aqui, nesse link aí, tem a promoção especial pelos Correios, né? Fora de São Paulo, a gente não consegue, talvez, entregar para você antes do Natal. Mas, enfim, a agenda é para o ano todo, você pode receber a sua em janeiro. Se for aqui da capital de São Paulo, então dá para a gente ainda entregar pelos Correios até sexta-feira. Se for, aliás, pelos motoboys até sexta-feira, pelo Correio, não tem jeito. Mas aproveita aí, dá de presente, dá um presente de conteúdo, dá um presente que enriquece, quem recebe. E a Agenda Atitude é um livro, agenda livro. Aliás, ela é classificada como livro, porque ela tem ISBN por causa do pacote de conteúdos que a gente tem todo dia, tem um conteúdo inspirador. Mas o melhor conteúdo que você tem que colocar na agenda, não precisa ser a nossa, não. O melhor conteúdo que você vai colocar na agenda é como é que você vai transferir para lá os compromissos que você assume com você mesma, com você mesmo, em relação às mudanças que você se propõe, a direção, a meta, o sonho que você precisa construir com o tempo que você ganha de cada dia. Essa é a matemática, até como organizar seu tempo sem esquecer do principal. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha antes de voltar para a Tânia ainda, para o portal de notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a notícia, a política, a situação lá fora, as decisões, as políticas públicas impactam a vida do indivíduo, a vida das organizações. Então a gente tem que olhar as notícias e participar, isto é, cidadania. Manchete principal do jornal Estadão, agência Estado, orçamento enxuga verba social e privilegia projetos eleitorais. Então isso aí é quando a política não faz a política dentro do conceito de política, né? Trata dos interesses do político em vez do interesse comum da sociedade. Então você tira a verba social porque foi aprovada ontem emenda de relator que irrigam redutos de parlamentares, reajuste para policiais é fundo para bancar e fundo para bancar campanha são prioridade na divisão da verba. O Congresso aprova orçamento de 2022 com reajuste a policiais e 4,9 bi para campanhas, para os partidos políticos. E aí você está numa crise, e aí você fica aumentando a Selic, e aí fica aumentando o custo, e aí a economia não anda, enfim. Primeiro a eleição, depois a nação. Isso, esse é o vício da velha política velha, né? Eleições 2022, veja quanto cada partido terá para gastar com o fundão, com esse fundão turbinado. E é bom dizer que esse fundão aí tem assinatura, tem o voto de partidos de esquerda, direita, centro, ultradireita, todo mundo. Nessa hora não é o bem comum, é o bem comum deles, da turma. Então aí tudo bem, aí eles conseguem conciliar os interesses. Corte de verba da Receita pode ter consequência em aeroportos, está na coluna Estadão. Assunto influenza, que é o que preocupa também demais. Surto de gripe faz São Paulo correr atrás de remédios e mais profissionais de saúde. A prefeitura comprou 150 milhões de reais em medicamentos e não relata efeito da Omicron. Isso aqui na capital de São Paulo. Outros assuntos aqui, o editorial do Estadão diz: o poder federal pouco fará para reanimar a economia em 2022. Sem investimento, sem verba e sem rumo, é o editorial publicado nesta quarta-feira. Mas tem relação com a prioridade do governo em relação à eleição. Crimes na rede, WhatsApp clonado, cartão falso. Veja os 10 golpes mais comuns e proteja-se. Práticas se multiplicaram em razão da maior demanda por serviços online. Tá sabendo, né? Não vai aceitando mensagem, não vai abrindo qualquer página, não vai clicando em qualquer link que chega no WhatsApp, qualquer mensagem de urgência, de parente, de amigos que mudou o telefone. Veja lá, porque os crimes nessa época que você está com pressa, você perde a concentração aí e acaba perdendo dinheiro, porque os caras, eles são espertos, né? The New York Times, vida, ter filhos ou não, eis a questão. Em um mundo de caos pandêmico, alguns pais em potencial veem um futuro escuro demais para procriar. Uma matéria do New York Times que você pode ler no Estadão, foi trazida para o Estadão. Títulos do Tesouro rendem até 14% em 2021. Vale manter em 22 a economia. Olha só que rendimento importante. Vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente sempre faz esse serviço para você, mas é você que tem que ler, é você que tem que validar as informações e as opiniões. É aquilo que eu te lembro sempre, hein? A notícia que vai atrás de você é perigosa, essa que chega aí no WhatsApp, aquela que vem com manchetes assustadoras, assim, aquelas que vem com estardalhaço, ali tem uma distorção. Então é bom você ir atrás da notícia, olhar os portais, ver as manchetes, ler as matérias, a mesma matéria por jornais diferentes. É isso que te dá uma capacidade crítica melhor para não entrar em canoa furada, certo? Mas é isso aí. Quero dizer para você o seguinte, palavra-chave hoje aqui é felicidade, diz o nosso poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Pois é, quando você está feliz é porque você nem pensa nela, né? Você nem pensa na felicidade, é porque está tudo bem. Quando a gente está com dor, que a gente quer se livrar para voltar àquele estado de não pensar. Mas vamos lá. A gente tem aqui o apoio da Geinfo. Sempre os detalhes, sempre a tecnologia nos detalhes do gestor. Folha Fácil, Geinfo. São 12 anos consecutivos entre as 5 mais no Top of Mind de RH. E nesse ano a gente vai trabalhar aqui muito esse tema, o RH positivo, com a Geinfo, que tem essa proximidade, essa facilidade para o gestor de RH. E também o tema empregabilidade, volta aqui com a trilha empregos.com.br, empresa que se associa ao conteúdo 2022 do Feliz Ano Novo. Quero agradecer você que nos acompanha e as empresas também que veem a nossa comunicação como uma comunicação de valor, onde vale a pena estar associado. Então a gente traz dessas empresas mais do que o papel delas como organização, mas esse conteúdo, o propósito dessas empresas. Então o tema empregabilidade, trilhaempregos.com.br, vão dar essa sustentação, essa conexão e esse assunto para a gente lidar com esse desafio do desemprego, desse desafio das iniciativas empreendedoras de cada um, ou intraempreendedoras. O tema trabalho, o tema felicidade, o tema tecnologia, o tema superação, o tema conhecimento, sempre presente aqui no Feliz Dia Novo, com quem tem o que dizer de bom. Roda um Geinfo aí e eu já volto então para o papo com Tânia Teles, que faz mentoria para grandes organizações, para grandes CEOs, para pessoas alcançarem outros objetivos. Vamos lá.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui conversando com a Tânia Teles. Ela está falando com a gente direto de Vitória, no Espírito Santo. É que é isso aí. A gente agora, com a tecnologia, não tem mais lugar, não tem endereço, não tem hora. A gente faz ao vivo de manhã, a gente conversa com você a hora que você chega, o dia que você quiser, de dia, de tarde, de noite. O importante é que a conversa flua. Sempre tem alguém que tem o que dizer de bom aqui para você pensar e continuar a conversa por aí. Hoje estou aqui com a mentora Tânia Teles. Ela tem uma larga experiência também em liderança, tem, sei lá, mais de 5 mil alunos impactados nessa vida, 500 líderes envolvidos, muitos projetos de gestão por competência implantados, cursos, palestras, isso aí, gestão estratégica pela FGV, enfim, ela lida no dia a dia com pessoas que têm talento, com pessoas que têm energia, com pessoas que têm sucesso, com pessoas que estão buscando sucesso, com pessoas que estão buscando o seu lugar. E ela está aqui hoje facilitando. Eu estava falando aqui agora há pouco com ela e perguntando como é que é o match, né? É o mentor que procura o mentorando que procura o mentor. Como é que se dá essa química? Qual é o mentor ideal pro Zé? Qual é o mentor ideal para Maria? É o mesmo mentor? Como é que é esse negócio da escolha do meu mentor, hein?
Irineu, eu acho é muito interessante assim que essa escolha, quem trabalha com abordagem sistêmica como eu, existe uma conexão. Na escolha do mentor, você vai olhar se ele já atingiu o resultado que você quer atingir e se a trilha que ele caminhou converge com seus valores pessoais e profissionais. É muito interessante isso, né? Agora, o mentor, ele faz, não é uma seleção, mas um alinhamento inicial, eu tenho como prática para identificar se eu, os objetivos da pessoa, se eu posso conduzir e, ao mesmo tempo, se ele está comprometido, se ele está alinhado com os resultados dele. Então, há uma seleção natural, que é você primeiro identificar na qualidade de mentorado, eu vou identificar se aquele mentor chegou aonde eu quero chegar. E se os valores deles convergem com os meus valores.
Tá.
Precisa ter essa conexão. Essa conexão ela é fundamental para você ter essa relação de confiança, para você conseguir atingir esse mentorado e fazer com que ele vá para a ação, né? Fazer com que ele não simplesmente pegue o conhecimento, mas aplique para a vida dele, tá, para carreira dele no universo corporativo.
Então, Tânia, vamos imaginar assim que as pessoas se desenvolvem, às vezes, de um jeito que elas também não calculam, né? Eu tenho um desenvolvimento profissional, eu sou competente demais, mas daí eu não consigo lidar muito bem com as minhas relações afetivas, porque eu sou muito pragmático, ou sou muito, enfim, não dou atenção para questões emocionais, enfim. Você é uma mentora e você encontra alguém que é da área de tecnologia, da engenharia, tem toda uma razão de ser das coisas. E aí você encontra aquela pessoa, ela tem objetivos um pouco relacionados com o jeitinho dela ser, né? Daí você tem uma outra pessoa que também é muito legal, muito humana, se comunica, é legal, afetivamente tem. E tem baixo desempenho em outras áreas, mas ela é ligada ao desenvolvimento humano. Onde é que você entra, considerando essa diferença de característica das pessoas e a necessidade que ela tem para se revelar e chegar nesse estágio onde ela se sinta bem, conforme o lugar que ela quer estar no mundo, né? Como é que você associa isso? Como é que você fala, pô, como é que eu lido com esse ser humano? Todo mundo é bom, mas é bom estar satisfeito com o que está fazendo? Pode fazer mais? Como é que entra o mentor nessa história?
Oi, Irineu, no meu processo de mentoria, que é baseado no modelo usado em Harvard, né, e já aplico já há muitos anos, primeiro ponto é conhecer o perfil do mentorado e possibilitar ele também se conhecer, se perceber. Então, eu não gosto de rótulos para as pessoas. As pessoas têm um perfil, têm uma bagagem, um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos e que ela aplica na sua vida, consciente e inconsciente. Então, quando ela consegue se conhecer, que é o primeiro pilar da liderança, e eu trabalho isso no meu processo de mentoria, isso gera um empoderamento, isso gera uma intencionalidade, uma capacidade de agir que é incrível. Então, no processo de mentoria, o primeiro passo é possibilitar para mim o conhecimento do perfil do meu mentorado, se ela tem... principalmente se é uma crença que está limitando, se é algo, por exemplo, um sabotador interno, ou se é alguma coisa sistêmica, sim, familiar, organizacional, que está interferindo no seu processo, para ela conseguir gerar os resultados que ela tem capacidade de gerar, para ela conseguir pegar toda essa bagagem e aplicar naquilo que ela quer. Então, dentro desse universo, eu já mentorei profissionais que ficaram 10 anos fora do mercado por conta da maternidade, com gêmeas e tudo mais, e reposicionou agora nesse universo, fazendo inclusive uma transição de carreira. Então, é muito interessante isso, porque o ser humano, cada pessoa, e liderança para mim é isso, é um humano cuidando de outro humano, e quando eu enxergo aquele ser humano com as suas potencialidades e fragilidades, você consegue fortalecer aquilo que ela tem de melhor, aquele conhecimento que ela pode aplicar em várias esferas e, ao mesmo tempo, traçar um plano para ela neutralizar aquilo que são fragilidades. E esse universo faz com que a pessoa se veja de uma forma inteira, né? É. Então, você consegue pegar, um conhecimento que ela aplicava no universo corporativo e aplicar isso num negócio social. É, você consegue pegar uma habilidade na área de tecnologia e traduzir isso para o digital, fazendo uma transição. E você consegue pegar um prazer, algo que você faz como hobby, e levar isso para ser um negócio também. Então, é muito interessante quando você olha para o ser humano e consegue enxergar usando vários instrumentos e levá-lo a se perceber, a ter essa autoconsciência. Isso é muito lindo.
Então, vamos olhar para esse ser humano aí um pouquinho agora. A parte, a questão da produtividade, isso que mobiliza a gente, trabalho. A parte de todos os processos aí, as metodologias que existem para alcançar esse objetivo. Eu, pai, você, mãe, as pessoas que estão ouvindo a gente também, nós somos... mentores incondicionais, né? Então a gente está criando grandes seres humanos, como destruindo com o nosso jeito de ser, com a nossa capacidade, com o nosso jeito de nos comunicar. De qualquer maneira, a gente é mentor, a gente sempre cria um núcleozinho muito forte. Eu quero saber como é que exerce a mulher, a mãe, Tânia, Teles, como é que ela exerceu essas capacidades? Ou quem é que instruiu, quem formou a mentora, no caso da família? Seus filhos formaram a mentora e que mentoria você teve, experiências em relação a esse processo mãe, que eu acho que a mulher, eu tenho falado isso até na minha palestra de futurabilidade, que a mulher é o tecido de todo o conhecimento, a construção de todos os núcleos sociais importantes, seja a educação, a cultura. Durante os tempos em que os homens brigavam, guerreavam, buscavam as coisas, as mulheres criaram um ambiente afetivo, criaram tudo, enfim, criaram toda uma teia que sustentou a sociedade e assim continua sendo, apesar da mulher ter múltiplos papéis hoje. Mas, enfim... Saindo do ambiente corporativo, saindo do trabalho, mentora Tânia e os seus próprios mentorando os filhos. Como é que é isso para a experiência das mulheres e pais, homens e mulheres que estão nos ouvindo agora?
Irineu, é um desafio muito grande, né? Eu já atuava no mercado há muitos anos, tive o meu primeiro filho já com os meus 35 anos, enfim. E esse universo corporativo... ele está na minha vida pessoal também, porque você acaba aplicando, né? E o conhecimento que você leva para o universo corporativo e você consegue aplicar para resolver os seus problemas pessoais, gente, isso aí é uma dimensão muito grande. E foi exatamente esse o meu maior desafio. Então, primeiro, quando ser mãe e, ao mesmo tempo, planejar essa vinda de forma a conciliar o trabalho e família, né? Então, no meu caso, eu tive vários problemas pessoais e eu não conseguia engravidar. Então, foram 9 anos, assim, só nesse universo profissional. E Gabriel veio somar na minha vida. E eu fiquei 6 meses e meio de cama, que eu tive que escolher entre o meu desafio pessoal e o profissional. E foi uma escolha muito bacana, que nesse período eu pude pensar que tipo de mãe eu queria ser. E eu me vi, primeiro, que eu não queria ser uma mãe que ficava o dia inteiro sem ver os filhos e, ao mesmo tempo, queria ser uma grande profissional e ser uma grande mãe, né? Uma mãe que estivesse presente. E ali eu fiz uma transição de carreira, por isso que o meu marco é 18 anos. Quando eu realinhei a minha carreira e saí desse universo da área financeira, de controladoria e finanças, e fui para o desenvolvimento humano e para a docência. Então, feito isso, eu quero trazer, claro, é a minha escolha. Eu escolhi ser mãe e eu escolhi também ser uma profissional dedicada e, enfim. Então, nesse processo, veio o Gabriel e eu consegui conciliar e consegui iniciar um novo processo na docência e na consultoria e isso foi caminhando. Aí depois veio o desafio da mãe de passar de um filho... para 4 filhos, eu tive 3 gêmeos aos 38 anos de idade, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nesse universo de passar de um filho para 4, eu tinha um planejamento de vida, um planejamento profissional, e quando veio eu comecei a pensar, como que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir fazer as minhas palestras? Será que eu vou conseguir, conseguir conciliar, educar mais 3 crianças? E eu não tinha essa expertise. Então, por isso que eu falo que quando eu usei o meu conhecimento de mentoria para me mentorar, eu fiz o seguinte, o que eu faço no universo corporativo quando eu não conheço o mercado? Eu vou conhecer o mercado. O que eu faço nesse universo corporativo quando eu não conheço as pessoas que eu vou trabalhar? Eu vou mapear as competências. Então, eu fui me mentorar para a ação. Que passo a passo eu precisava? Eu precisava planejar, conhecer o negócio. Eu precisava me inspirar, me preparar psicologicamente para lidar com os desafios da maternidade aplicada a 3 pessoas. Então, eu fui, usando aquele conhecimento da mentoria, eu precisava de preparar pessoas para estar comigo, porque se ser mãe era importante, mas também ser uma profissional, para mim, é importante. Eu não seria uma mãe completa se eu ficasse só sendo mãe, já é muita coisa. Para mim, aquilo não fazia muito sentido. Ao mesmo tempo que eu também não era totalmente feliz sendo uma só profissional, né? Então, unir esse equilíbrio desse universo foi o meu maior desafio de ser a minha mentora, me auto-mentorar. Então, quando eu peguei e comecei a trabalhar primeiro a visão sistêmica que eu usava nas empresas, para mim, eu fui conhecer quem era pai de gemelar, qual foi a estrutura, qual foi o processo. Olha, Irineu, eu com aquela, mesmo sem conhecer as pessoas, eu recebia os contatos, eu ia com a cara, tem um dito popular, sim, cara e a coragem, né? É. Ligava para levantar as informações. Então, é desafiador, porque a mulher, ela é uma líder.
Sim.
Ela lidera. E outra coisa, ela forma líderes. Sim. Mas ela não forma sozinha. Eu formo com os meus 50%. O meu esposo é o meu grande parceiro. Então, para você ter uma ideia, eu escolhi amamentar. Eu só consegui amamentar se meu marido ou minha rede de apoio me ajudasse com os outros 2 ou com mais 1, né? Que às vezes isso acontecia. Então, quando você me pergunta assim, essa mentora Tânia aplicada à maternidade, ao universo do lar, eu comecei a me organizar. Então, delegar tarefas que não eram menos importantes. Quem é que vai cuidar das tarefas da minha casa? Então, eu investi numa pessoa que me desse esse suporte para que eu pudesse conciliar. Outra coisa, outra decisão importante e difícil, bloquear a agenda uma parte do dia. Então, eu normalmente, na parte da manhã, integral como mãe. Levar médico, escola, creche, brincar, passear. Todas essas questões. Então, fazer escolha é muito importante. Então, na parte da manhã, eu era mãe 100%. E na parte da tarde, eu conciliava a consultoria. E à noite, dava aula.
Pois então, é.
Fala.
Não, é interessante ver que isso é legal trazer, porque a gente fala de mentoria, parece que a gente só está falando de caráter profissional, mas é que não é uma única escolha a vida da gente. É uma escolha, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Então é a mãe, que é a questão de todos nós, né? É a mãe, é a família e a profissional e a cidadã. E é possível achar um jeito de conciliar tudo isso, porque tudo isso é importante. Então a mentoria, essa experiência que você diz, é isso aí. Vivi essa história, muitas mulheres estão passando por isso, porque estão começando a vida, estão lidando com esse dilema, o mundo está exigente em relação ao desempenho, à performance e tudo. E a gente está ainda mais exigente com a gente mesmo, que às vezes é até uma crueldade, né? Você tem que ser perfeita mãe, tem que ser um perfeito pai, tem que ser uma perfeita pessoa da família e tem que ser um perfeito líder, um perfeito chefe, um perfeito colaborador. Bom, mas enfim, é muito legal ver assistir você falar a respeito disso. Mas enfim, as suas mentorias, hoje você trabalha com as mentorias dentro da sua consultoria. A gente está passando aqui embaixo os contatos que você tem, né, para as pessoas te acharem, mas você está aí nas redes sociais como todo mundo, a Tânia Teles Mentoring. E diz aí o que você quer dizer para encerrar esse papo aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa.
Olha, eu quero dizer que a liderança é o caminho para alcançar os resultados. E que é possível, Erineu, você conciliar a família, o trabalho, a carreira e ser feliz fazendo o que ama. E, principalmente, aplicar toda essa bagagem, esse conhecimento que você leva para o mundo corporativo na sua vida pessoal. Porque, com isso, você traz a leveza. Você vai errar muito, você vai experimentar muito, mas se você se permitir enxergar e ressignificar, você vai conseguir alcançar os resultados. Então, traga isso para a sua vida. É possível, sim, com a liderança, com um caminho para alcançar os seus objetivos na sua pois vida pessoal e profissional.
Aqui a gente teve, tá vendo, ó, uma mentoria coletiva com a Tânia Teles, que tem uma big de uma bagagem nessa área, professor da FGV, enfim, tá aí o currículo dela, você pode acessá-la. Eu quero agradecer aí a sua presença aqui no Positivity Talks, diálogos nutritivos, sempre aqui com quem tem o que dizer de bom. Espero que você tenha tempo aí e voltar sempre aqui nesse ano de 2022, porque todo dia a gente precisa de um papo bom, alguém que nos oriente, que nos ajude nessa mentoria, nessa atualização diária, né? Nesse F5 diário que a gente tem que dar para acertar todos os programas, não é?
Verdade, Lineu. Muito obrigada pelo convite. Espero, sim, repetir, que eu amei estar com você. Obrigada a todos que nos ouviram.
Até mais. Tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, com quem tem o que dizer. De bom. Olha, deixa eu dizer aqui, ó, a Midori Fukashiro, como o papo a gente antecipou em gravação, a gente tem feito isso muitas vezes para facilitar para os nossos convidados, que nem sempre conseguem no horário da manhã. A Midori Fukashiro está perguntando, Tânia, como seria uma mentoria para líderes do terceiro setor? Como a Tânia está aqui te acompanhando, ela pode te responder depois no chat aí, tá bom, Midori? Tá aí a Midori, que trabalha com o turismo, com o ecoturismo, muito legal. E é isso aí, deixa eu aproveitar mais um bom dia aqui para quem está com a gente. Irene Ercolino Chiminski, que está lá em Camboriú, Balneário Camboriú, tá ruim, hein? A Luciana Paixão, somos o útero do mundo. É isso aí. Eu tinha uma agência, também tem a expressão Lucinéia, que é o umbigo do mundo. É isso aí, o centro do mundo. Somos, é isso aí. Acho que ela está fazendo associação à mensagem, somos um. É a Verônica Godinho também do Rio de Janeiro com a gente sempre, valeu. Henrique Neto, bom dia, feliz dia novo. A Lucinéia Paixão é uma mentorada. Que orgulho ser sua mentorada e ouvir suas histórias. Ela está falando aqui da Tânia, que acabou de falar comigo, Nair Cardoso, bom dia. Mas é isso aí. Somos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Essa é a unidade boa, a nossa singularidade somada não se perde quando a gente se soma no propósito. Ao contrário, a gente se fortalece em nossa unidade quando a gente consegue somar o outro em propósito. Mas enfim, sempre tem alguém para dizer algo para você de bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais um portal para encerrar a nossa passagem aqui pelos portais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para encerrar. Vamos olhar para o portal de Veja, quais são as notícias em destaque no portal de Veja. Eleições 22, só vamos falar de eleições, né? Sai, você elege e continua falando só de eleições. Pesquisa mostra Alckmin na liderança da disputa pelo governo de São Paulo. Em meio à aproximação com Lula para ocupar vaga de vice de chapa, ex-governador aparece com 30,2% das intenções de voto contra 26% do ex-prefeito Fernando Haddad do PT em levantamento do Paraná Pesquisas. Será que isso mexe com a cabeça nesta aliança eventual aí dessa aproximação Lula-Alckmin? Pois é, dessa forma, com Alckmin, o Lula se aproximaria da linha do espectro, dentro do espectro da ala conservadora que Alckmin representa, e eliminaria o medo, a rejeição que tem para tentar ir para a disputa, se é que vai mesmo. Economia, Congresso aprova orçamento com 4,9 bi para fundo eleitoral. Essa é a notícia terrível do dia, com todos os partidos assinando ali. Radar, Olavo fala em guerra perdida e chance remota de reeleição de Bolsonaro. Aqueles jogos de cena do tal mentor intelectual da extrema direita delinquente Olavo de Carvalho, terraplanista, que influenciou muito o governo Bolsonaro no início, indicando ministros e tal, entra, sai, fala palavrão, é um esquema desse, né? Enfim, ele está dizendo que está perdido, mas vai saber, esse jogo de cena, esse teatro da política, é preciso sempre alguma distância do que um diz e do que outro diz. Radar, Polícia Federal abre investigação contra Itapemirim após suspensão de voos. Brigitte Macron é alvo de absurda boataria digital que virou tendência. Pois é, no mundo digital ninguém está livre, especialmente autoridades, celebridades, políticos, é isso aí. Estrelas de Sex and City se pronunciam sobre acusações de assédio contra ator da série. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis demonstraram apoio às mulheres que denunciaram Chris Noff. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Você leia vários aí antes de firmar as suas posições. A palavra-chave hoje aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, Felicidade, de Joseph Edison. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor. Isso aí. A amizade é bom por isso, né? Desenvolve a felicidade, reduz sofrimento, é a solidariedade do amigo, da amiga, e duplica a nossa alegria ao dividir a nossa dor. Já temos então combinado que você pode ligar ainda hoje, você pode aproveitar o link aí especial, com a promoção especial, e adquirir a sua agenda Atitude, o livro Agenda, a Agenda Livro, Bons Hábitos. Tem Daniel Cavaluz, tem Gustavo Cerbasi, tem 52 dicas que eu selecionei ali para você, de bons hábitos que eu tenho certeza vão inspirar. Tem a palavra-chave do dia, tem a frase musical, tem as 12 ideias, as 12 palavras de valor do movimento escolhacalma.org, que colabora também a cada mês. É isso aí. Entra lá, garante a sua, dá de presente, dê conteúdo de presente. Olha, serve para todo mundo, é unissex, é tamanho único, tá tudo certo, colabora, dá um astral a cada dia. Então é isso aí, Agenda Atitude, como organizar seu tempo sem esquecer do principal, tá aí, ó. Tá rodando o link, esse link te dá, é o único link que dá essa condição desse preço aqui para essa transmissão ao vivo. São Paulo, capital, dá para entregar ainda até sexta-feira, certo? Até sexta-feira dá para entregar via motoboy. Através dos correios você vai receber a sua agenda somente a partir de janeiro, se tiver agenda, né? Se tiver agenda, porque a gente faz uma série limitada aí, ó. Olha só, são 382 páginas, 52 dicas de bons hábitos para felicidade, equilíbrio e produtividade, insight e bons hábitos de Daniel Carvalho Luz, como quebrar maus hábitos financeiros por Gustavo Cerbasi, Escolha Calmo, um guia de boas práticas a partir de 12 valores essenciais, palavra-chave, toques, é isso aí. Tudo lá. Você entra no site também, agendaatitude.com.br. Mesmo que você não compre, não queira comprar, não possa comprar, não tem problema. Eu quero que você tenha agenda. Por isso que a gente pegou a versão e-book e deixou aí gratuita. Você compra a sua, baixa. Mas se você não comprar, também baixa no seu computador, no seu notebook, no seu celular. E fica com a agenda livre para te inspirar a cada dia, tá bom? Pode baixar também através do app. Você tem o app da Rádio Positiva, positivice.radio, ou Rádio Positiva. Você baixa aí também. Fica ouvindo a nossa rádio 24 horas por dia, tocando músicas, trocando ideias, porque vai valer a pena. Então é isso aí, ó. A Agenda Atitude chegou e já vai acabar, e com ela você vai poder se organizar melhor e se inspirar também na sua força. Bom, o que, que eu digo mais aqui? Vou dizer mais o seguinte para encerrar. A Roberta hoje me deixou na mão, amanhã também, mas enfim, merece, né? merece um descanso. A gente vai também, a semana que vem, entrar num recesso. Janeiro a gente começa também fazendo um repique com algumas entrevistas bem legais que a gente teve aqui. E a gente está reformatando a nossa nova temporada, temporada 22. A gente vem com tudo ao vivo a partir de 6 da manhã, com muito papo com a trilhaempregos.com.br, com a G-Infor, G-Infor Tecnologia também, Folha Fácil G-Info e mais quem chegar. É isso aí, a Clínica Kiminski e Kaminski e muito mais. Chega junto aí se você quer estar associado a essa comunicação de valor, vem apoiar, vem estar com a gente. E você, claro, o principal é você, você é a nossa grande recompensa, você que é embaixadora, você que é embaixador, que está todo dia multiplicando, compartilhando, acessando via podcast, nas redes sociais, o Feliciano Novo, seu primeiro programa. Para encerrar o tema felicidade, diz Arthur Schopenhauer, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. É isso aí. Dinheiro compra algumas coisas, mas não compra felicidade. Felicidade se esgota em si mesmo e você encontra no seu estado interior de percepção e gratidão. Tô nessa então, quero agradecer a Tânia Teles, que está aqui com a gente, está respondendo aqui as pessoas da mentoria, segue o mesmo processo em todo segmento. O que muda é o foco e a adaptação à particularidade do terceiro setor. Pode ser em grupo ou individual, está respondendo aqui a Midori e a muita gente que pode ter aí pensado a mesma coisa, como trazer uma mentora para suas preocupações. Valeu, Midori, valeu, Tânia. Então, ficamos assim. Aqui o seu primeiro programa tem a colaboração luxuosa de quem produz conteúdo, de quem investiga, de quem pesquisa, o Isidro, o Thiago, que está aqui pilotando tudo, da Union Media, das produções de vídeo e de pilotar isso tudo, a Roberta, pesquisa, apresentação, estratégia, distribuição, a gente acumula função aqui, sim. O Ulisses Galuti, o setup, que é toda a arquitetura aí de transmissão que a gente tem, de conexões também, que a gente vai ampliar nesse ano de 2020, mais presença, isso aí. Valeu aí, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Amanhã o programa está aberto aqui para quem quiser participar, tá? Vou entrar aqui no papo. Você quer aparecer? Pega o nosso WhatsApp, manda aí uma mensagem e vem contar, vem ser entrevistada, vem dar sua mensagem aqui amanhã, vem falar comigo ao vivo. Pode usar o nosso WhatsApp, pode entrar no nosso grupo aqui, pode mandar sua mensagem que a gente vai mandar o link para você entrar. Mas enfim, 974587079, 974587079. Se você não conseguir pelo site também, algumas coisas relacionadas à Agenda Atitude, dá um toque aqui no WhatsApp que alguém entra em contato com você. Feliz dia novo, feliz dia todo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história e até amanhã.
2021 está terminando. É mais um ano que ficará para sempre na história por conta da pandemia. Ela mostrou o quanto é preciso ser resiliente para sobreviver. O quanto precisamos tirar mais tempo para aqueles que amamos. E o quanto não somos nada sozinhos. Nos desesperamos, duvidamos, sofremos com as incertezas, tivemos perdas, nem sempre fomos compreensíveis uns com os outros, é verdade. Mas tivemos também muitas coisas positivas, soluções criativas no dia a dia. Entendemos a importância de aproveitar cada vez mais os momentos, principalmente os momentos simples e com as pessoas mais próximas. Foi sim mais um ano de dificuldades para muitos, e sabemos que não foi fácil. Mas ainda assim, valeu a pena. Sobrevivemos, aprendemos e abrimos o nosso olhar para novos horizontes. Chegou dezembro. A canção repete o que foi que você fez. Mas aqui, a gente já está apontando para o futuro imediato e perguntando o que você vai fazer com tudo que aprendeu, com tudo que sabe e com os sonhos que tem sonhado. Dezembro é tempo de fechar para balanço e projetar a esperança, criando bons planos. 2022 pode ser o ano da superação de tudo, da Covid-19. das perdas sofridas, dos rompimentos, das distâncias, do que não vale mais a pena, do que vale tentar outra vez, do que vale sonhar. 2022 vai ser um grande ano na sua história, mas só se você quiser. E principalmente, se você fizer. E desde já. Você terá 365 páginas em branco para preencher com o que há de mais importante. É só escrever e começar. Nós, da Rede Positiva, preparamos uma agenda para você preencher com sua história. E a cada dia do ano, na Agenda Atitude Positiva 22, você encontrará inspiração para lembrar do imenso poder que existe dentro de você. Para lembrar todos os dias o quanto você é importante e os outros também. Bons hábitos para uma vida produtiva, equilibrada e mais feliz. Pode vir 2022. Feliz superação. Feliz 2022. Feliz dia novo, todos os dias do novo ano. Uma mensagem da equipe Feliz Dia Novo, Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude.